Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! Nessa parte do programa, o assunto é agricultura e ancestralidade. Para falar do tema, convidamos a enóloga, estudiosa de antroposofia e consultora em agricultura biodinâmica, Deise Pericioli, para explicar um dos instrumentos mais conhecidos da agricultura antiga, o calendário biodinâmico. A especialista fala do assunto.
Que por mais que para muitas pessoas hoje seja uma novidade, né, esteja em moda o uso do calendário, reconhecer também é importante, eu acho que é um conhecimento ancestral, que é de sempre. Todas as grandes épocas culturais, né, egípcios, persas, mesopotâmicos, assírios, hindus, chineses, enfim, todos, se a gente olha para trás, todo momento teve essa hora em que o ser humano olha para o céu, se conecta, e a partir disso começa a perceber a si mesmo e como ele está inserido nesse contexto macro, né, que é esse cosmos imenso.
Até onde então, eu soube, Deise, desculpa te interromper, mas até onde eu soube, imagina, foi aí, nesse contexto que você fala, né, das civilizações mais antigas, que começou a se desenvolver aquilo que a gente chama hoje de agricultura com as plantas comestíveis. Até então, comia-se o que tinha. Os vegetais que tinham, nem sempre eles eram próprios para, por exemplo, pessoas, né, civilizações que não eram mais nômades, que ficavam paradas em um lugar. Foi aí que se desenvolveu a agricultura, como a gente conhece, essa que produz o alimento comestível?
Exatamente, porque ao momento que o ser humano começa a entender que ele pode domesticar, digamos assim, as plantas, ele percebe que ele não tem mais a necessidade de se deslocar atrás em busca delas. Né, que era o que os nômades faziam. Acabou aqui, ele consumiu o que tinha, ele migra para outro lugar e assim ia. Então começou essa história, né, a história da agricultura é linda, mas para sendo bem sucinta, começou esse movimento exatamente para que ele se fixa, né, e percebe que ele consegue cultivar o próprio alimento. Então esse realmente é um dos fatores muito importantes, né, que a gente tem.
Aí você, inclusive, teve um momento que eu achei muito interessante que você falou agricultura viva, né? Que o calendário biodinâmico, ele tem essa proposta, ele faz parte de uma tradição de agricultura essa, né? Que é viva no sentido, claro, que a comida que a gente come, ela não é morta, né? Embora a gente tire ela da sua raiz. Mas o que eu quero dizer com isso é como ela é viva? Que metáfora é essa que talvez a gente não saiba, não perceba, mas ela é fundamental para a permanência desse ciclo de saúde que vem do solo, de quem maneja e de quem consome.
Então, eu acho que nem foi uma metáfora, foi o pé da letra quando eu falo viva, porque a gente às vezes se equivoca, né? Hoje a gente tem um contexto agrícola que a gente às vezes não se dá conta da etimologia das palavras, né? Agricampus, cultura, o que é cultura? O que está relacionado ao homem? Então, eu penso assim, é a cultura que nos conecta a todos, porque 2, 3, 4, 5 vezes ao dia a gente está se alimentando. Do que? Vamos deixar para lá, né? É outra live, vamos dizer assim. Mas assim, a agricultura é o que nos conecta. Se a gente pensa nesse planeta, nessa casa, né? Que é o nosso planeta Terra, a nossa existência aqui, como seres encarnados físicos, ela só é real, ela só é possível por causa desse alimento. Agora, quando eu falo alimento vivo, é exatamente para chocar um pouco mesmo, para provocar que quando a gente usa pesticidas, fungicidas, e eu acho até que eu já falei, como você disse, né, quem me acompanha já está careca de saber que eu falo sempre isso. Tudo que tem esse sufixo "-cida", significa morte, é literal, gente. Pode olhar lá no dicionário. Então, significa que como eu posso fazer uma agricultura, eu posso cultivar um alimento que é próprio para o ser humano para dar vida para esse ser humano, quando eu estou introjetando a morte para dentro do solo, a morte para dentro da água, a morte para o ar, consequentemente para o homem, para os animais. Então, assim, é chocante, mas ao mesmo tempo a gente acha que tá vivendo esses choques, inclusive, né, que é para despertar a consciência, o desperto desperta, né, porque a forma como a gente hoje produz, ela não é sustentável, ela não é para nada sustentável, né, e esse engodo de que a gente por anos engoliu ou aceitou, sei lá, de que o agronegócio vem exatamente porque para combater a fome no mundo, pera lá, são 100 anos produzindo veneno e colocando ano a ano, aumentando o volume de venenos no solo, nos alimentos, e a fome não terminou, gente. Então, significa que uma agricultura que tem multidiversidade, que não produz uma única coisa, que trata essa subsistência da família, né, da agricultura familiar, ela não pode produzir comida para todo mundo. Ok, mas assim, a gente tem que tentar produzir uma comida limpa, porque a comida com vida, com essa energia vital, essa vitalidade mesmo, faz com que a gente consuma menos quantidade. Quando a comida é morta, é vazia, a gente nunca está saciado, a gente come, come, come e continua comendo. Então, tem que parar só para refletir, eu acho, os nossos atos mesmo, né? O que a gente escolhe para a gente, né? Comer por comer ou comer menos, mas numa qualidade que vai me dar a mesma ou até uma muito melhor, digamos, energia, né, vitalidade.
Aliás, Deise, é interessante que você fala, porque é sobre essa questão dos pesticidas, vale retornar, né? O Brasil é um campeão de uso de pesticidas na produção agrícola. O Rio Grande do Sul também está entre os estados que mais utilizam e aprovam, enfim, os pesticidas. E buscando na história, Deise, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui. Quando nasce a indústria dos pesticidas, né, no início do século passado, nasce com a proposta de acabar com as pragas, né, para garantir o alimento a todos os lugares do mundo. E veja, você disse que não acabou a fome, né, mesmo com uma maior produção industrial, de fato não acabou, e de fato não acabou com as pragas. Haja visto aqui, ano passado nós tivemos aquela onda, né, dos gafanhotos, ou seja, não acabou com nenhum dos dois problemas que se propunha acabar. Enfim.
Exato, e não vai acabar, sabe por quê? Porque quando a gente conseguir entender finalmente que a gente não é o topo da cadeia, que a gente é parte de algo maior, aí a gente vai conseguir. Eu sempre brinco, mas é uma verdade, falando em tom de brincadeira, que a gente precisa aprender a conviver, né? E essa convivência não é só com seres humanos, é com os animais e também com os insetos, e entender que existe uma inteligência que criou isso tudo. Então, eu realmente não acredito que cada uma dessas coisas que exista, ela seja em vão. O problema é que quando a gente erradica do solo todos os micro-organismos, a gente está tirando os que a gente não quer, os patógenos, mas também está tirando os bons, né? Então, eu acho que essa coerência de se colocar primeiramente, eu sou parte disso, né? Essa terra viva na qual eu sou uma célula desse grande, gigantesco, imenso organismo. Então, quando a gente muda a forma de pensar, de fato, todo o entorno, ele vai se acomodando. Eu também fico super chateada quando eu vi as minhas roseiras consumidas pelas formigas. E fui lá, conversando, né, usando assim, olha, gurias, vocês têm que diminuir, porque senão vou ter que tomar medidas drásticas. E a medida drástica foi eu ir lá aplicar um preparado feito com arruda, né, para repelir um pouco. Também fiz outras, né, com casca de laranja, usando penicilium para conter. E elas comeram toda a base da roseira. E aí, logo depois, eu vi assim, ela botou mais folhas e ela floriu. E aí eu tinha a parte de cima linda e maravilhosa, a parte de baixo consumida. Aí eu olhei para ela e disse assim, tá tudo certo, né? A resiliência que a planta tem só me prova assim, tem comida para todo mundo. Então, às vezes, a gente só tem que se permitir olhar e aprender mais com a natureza do que querer dominar o tempo todo, né?
Interessante isso, Denise, essa visão é bem interessante. Voltando à questão do calendário, para a gente entender ele melhor, uma vez que se estabeleceu, né, este calendário, então, lá desde civilizações mais antigas, se estabeleceu a agricultura como a gente conhece hoje, aquela que domesticou, entre aspas, né, as plantas que a gente come hoje, o trigo, por exemplo, foi um dos primeiros. Eu queria te perguntar, então, o que é de verdade o calendário biodinâmico? Quem ainda faz o calendário e como a gente pode utilizar?
Tá, então... É, como eu falei, essas civilizações sempre se guiaram. E esse conhecimento campesino que sempre existiu, e que depois de um certo ponto existiam os almanaques, e foi meio que virando algo como tratado como uma superstição, que na verdade, então é um conhecimento sem importância, né? Na verdade, não. É, tudo isso, se a gente olha hoje para o nosso dia a dia, todo esse conhecimento histórico, ele está inserido, só que de uma forma tecnológica. A gente tem calendário, a gente tem relógio, a gente tem GPS, tudo isso foi inspiração celeste. Então, hoje a gente desaprendeu a olhar para o céu e não se conecta tanto com isso. Mas desde de 1950, digamos assim, teve uma agricultura, né, alemã, que foi muito dedicada a esse estudo. E ela ficou por muitos anos, né? Foram acho que mais de 58 anos dedicada a esse trabalho de observação, de plantio, de anotação. E graças à pesquisa, à observação dessa agricultora, é que a gente tem as bases hoje desse calendário biodinâmico, que nada mais é do que um calendário astronômico agrícola. Como sempre, em vários momentos foi passado. A diferença é que essa agricultora, ela fez essas observações, ela anotou isso e teve essa vivência prática exatamente como se fosse um trabalho científico, né? Anotada e compilada. Então, por muito tempo, foi esse calendário era só do pessoal que estudava antroposofia, que se guiava na agricultura com esses preceitos antroposóficos, né? Que é o que a gente chama de agricultura biodinâmica. E aí o calendário astronômico teve o apelido de calendário biodinâmico. Hoje ele está difundido em inúmeros países, sabe? Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Espanha, Argentina, aqui no Brasil a Associação Biodinâmica também disponibiliza, Espanha, Itália. Então está super difundido isso porque o movimento biodinâmico também se espalhou. E hoje eu vejo assim que, inclusive, eu conheço pessoas que produzem de forma convencional, ou seja, usando veneno, mas usa o calendário, entende? Para ver como, de certa forma, no interior de cada um de nós, seres humanos, ainda tem uma semente dessa ligação com o cosmos, sabe? Então, eu acho isso muito interessante.
Deise, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que imagino que deva ser recorrente para vocês que trabalham, né, com o calendário biodinâmico na agricultura, que é a reconfiguração daquilo que a gente conhece como mapa astral, né? Por exemplo, alguns planetas deixaram de ser planetas, enfim, teve um rearranjo daquilo que a gente conhecia da antiguidade com o que se conhece hoje pelas questões tecnológicas, né? Isso altera o uso do calendário, essa repaginação do mapa astral?
Na verdade, não, Beverly, por quê? Porque aí tem um conhecimento também, né, que já tinha na teosofia, em várias outras filosofias mais antigas, de que existem algumas chaves esotéricas mesmo, de evolução humana. Então, se a gente para trazer isso mais para a prática, né, sem muito filosofia, quantos são os dias da semana? 7. Quantos são os meses do ano? 12. Então, nesses números, né, dentro da cabala de tantas outras culturas, a gente percebe que existem números que são chaves. Chaves. Pitágoras dizia que a matemática é a dança das esferas, ou seja, essa música que a gente não vê, ela existe, né? Que é esse suprassensorial que a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos. Mas tá aí, tá se ocorrendo. Então, quando a gente continua falando, apesar de ter esses novos planetas, dessa chave, porque ela tem a ver com esse período civilizatório também nosso, de evolução humana. Talvez, mais daqui para frente, não sei te precisar, né, quantas civilizações mais, isso pode realmente acontecer um em avanço, em arranjo, até porque se a gente para, né, biodinâmica, movimento da vida, tudo está em movimento, nós seres humanos, o planeta, então a gente sabe que é uma constante. Hoje, não altera, porque se a gente para para pensar, você começou falando da quarta-feira, né? Então, quarta-feira, em vários idiomas, a gente tem o dia de Mercúrio. Se a gente para, cada planeta tem a ver com um dia da semana. Né? Então, essas forças, essas energias, elas estão presentes, a gente acreditando ou não. Agora, basta ver se a gente tem vontade de olhar para elas, se relacionar com elas e aproveitar essa energia de forma consciente. É isso que, para mim, em resumo, é a proposta do calendário. Né?
Entendi.
É potencializar as nossas atividades agrícolas conectadas com as energias cósmicas e, de preferência, antecipando o evento. Normalmente, eu ainda sinto que as dúvidas ocorrem porque as pessoas abrem o calendário, ah, hoje é dia disso, 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 e vai lá e faz. E não tem ainda esse hábito, não digo generalizando, mas para muitas pessoas, de prever, ah, eu já sei quando vai ter um perigeu, eu já sei vai ter lua cheia, isso vai influenciar na água, a água traz fungos, eu vou evitar antecipadamente, vou estar preparado para esse período que essa energia pode me trazer fungo e eu já vou antecipar e proteger a minha planta. Normalmente ocorre o contrário, depois que deu fungo todo mundo liga, ah, o que, que eu faço para o fungo e tal. Então eu digo que é um trabalho que eu insisto ainda e falo de um ponto de vista muito particular, baseado na minha vivência, não quer dizer que seja a única forma correta, cada um vai ter que achar a sua forma de se relacionar. Mas eu acho que é isso, é uma forma como eu consigo planejar e atuar antes com essa energia, sabe?
Claro. Deise, tem uma coisa bem importante, né? Te ouvindo falar aqui, tem coisas que a gente pode... A Deise tá falando de coisas que são além do que eu tô falando, tá? Mas é só pra poder referendar que são coisas do dia a dia que tá aí, né? Por exemplo, a gente já sabe que conforme é a posição da Terra em relação ao Sol, em relação à Lua, a gente tem estações do ano, a gente tem correntes de vento, a gente tem fenômenos de maré, a gente tem os fenômenos do El Niño, Laninha, e assim por diante. Então, é comprovado, todo mundo sabe que existe uma influência, né, sobre a posição, os polos da Terra e tudo mais. Então, ela está falando agora do uso do calendário na agricultura, que é uma coisa bem específica. Você ouviu a enóloga, estudiosa de antroposofia e consultora em agricultura biodinâmica, Deise Pelicioli. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo, da Tua Rádio e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem!